Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
No começo você fica pensando assim, vai demorar para chegar. Mas não, cara, vem rasgando. E vem assim, hoje faz parte 100% do meu dia. E pra gente, assim, falando lá na criação, é muito útil, cara, porque é uma ferramenta pra gente, não é um concorrente. É uma ferramenta, não vai substituir alguém. Pra gente é um jeito de um jeito que deixa mais fácil da gente viabilizar nossas ideias.
Uhum.
Porque às vezes, assim, você tem uma ideia, a produção dela é muito complicada, ela é muito cara. O mercado audiovisual, assim, é caro, né, pra produzir tudo. Mas, assim, com o uso da inteligência artificial, eu acho que você consegue facilitar muita coisa. Tipo, eu consigo imaginar imagens, assim, que para eu produzir uma foto seria caríssimo, num lugar muito difícil, tá? Ou se eu fosse recorrer a banco de imagens, né, os fotógrafos jogam, não teria.
Como foi falar com o Fernando Meirelles?
Cara, quase não falei, né? Eu fiquei mais quieto do que qualquer coisa.
Mas como é estar na presença ali de um cara que é um diretor internacional, renomado, conhecido no mundo também, que também trabalhou na publicidade,
trabalha o teu trabalho, né?
Ali, que tem uma produtora que é mundial também. Como foi ali chegar e trocar uma ideia com ele?
Ah, cara, assim, é um pouco uma... Agora falando da faculdade, né? Você começa a faculdade aspirando chegar nesses momentos. E acho que foi um momento desses, assim. Tem momentos marcantes, assim, ao longo da carreira que você acha que você vai guardando. Pra mim, esse é um, porque... Uhum. Porra, você conversar, ter oportunidade de trabalhar com um cara desse, é legal pra caramba. É, claro que dá um nervosismo. O principal, na verdade, era dele falar não. Mas, felizmente, ele falou sim, curtiu bastante o projeto. Festival de propaganda, ele é o que dita o que é criatividade no nosso meio. Tem vários, tá? O principal é o de Cannes, que é o mesmo do... que acontece no cinema lá, mas tem de propaganda, né? Festival de Cannes, Leão de Cannes. Premiação em propaganda, ela faz parte da vida de um criativo. Desde o começo, quando você entra numa agência de publicidade, acho que você ouve dizer sobre isso, né? É um dos seus... Cara, você quer ganhar prêmio pra crescer, você quer ganhar prêmio pra ser conhecido, você quer ganhar prêmio pra fazer trabalho bom mesmo, assim, legal.
Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta ao lado do segundo Amauri, o criativo Luiz Lina, torcedor da Brasil no carnaval.
Essa tu me pegou. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus, quem nos assiste, quem nos ouve, cara. A gente não vai falar de carnaval hoje.
De graça, mas é arte, né? A gente tá falando de arte, envolve cultura, também, lógico.
A gente vai falar de cinema hoje,
né? É um tema que eu gosto muito, como você diz, né?
O nosso Rubens Evaldo Filho. É sempre importante, né?
Isso aí, isso aí. E a gente está aqui hoje com Marcos Magário Filho, diretor de criação. Muito obrigado por ter topado o convite para passar esse tempo, conversar um pouco com a gente mais sobre arte, sobre a tua área. E eu já, antes de você se apresentar, já emendando a primeira pergunta, a gente sempre faz isso, é praxe aqui no programa, entender um pouco mais sobre o convidado, para que o público também te conheça. Quem é o Marcos Magário Filho, diretor de criação?
Tá bom. Bom, primeiro, obrigado vocês dois aí pelo espaço aqui, né? De falar um pouco sobre... Muito mais sobre propaganda, na verdade, né? E também sobre cultura, cinema, tudo aí que a gente gostar de falar aí por aí. É. Bom, eu me chamo Marcos Magário Filho, sou de São Vicente, nasci em São Vicente, mas só nasci em São Vicente, me considero de Santos, porque... só nasci mesmo em São Vicente, fui parido lá no hospital e vim direto para Santos, nunca morei em São Vicente. Morei aqui até os meus 18 anos, estudei aqui, né, com minha família toda. Depois fui para São Paulo buscar trabalho, fazer faculdade, trabalhar. E desde então tô aqui, né, nessa rotina diária de trabalhar com propaganda até chegar aqui com vocês aqui.
Você é formado em propaganda, isso? Qual a tua formação? Publicidade e propaganda.
É isso.
Tá, e como que você... Bom, você disse que trabalha com propaganda, né? Uhum. Faz esse serviço, mas você caiu também aí para a questão de artes ali, de cinema, de documentários. Queria entender um pouco esse teu percurso, esse teu trajeto. Você foi estudar em São Paulo, fez publicidade e propaganda, começou a trabalhar ali em algumas agências. Como que foi isso, Marcos?
Cara, eu sempre gostei muito do lado mais da arte. Eu gostava de desenhar quando era moleque, né? Desde pequeno fiz cursos de... totalmente descomprometido. E depois começasse assim, vou fazer história em quadrinho, vou começar a ilustrar umas coisas, fiz uns quadros, mas tudo na brincadeira. E aí, de repente, acho que eu fui, me aproximando de propaganda. Eu tinha um primo que trabalhava num sei lá o quê, numa agência, e meu pai, com 15 anos, quando eu tinha 15, falou assim, vai fazer um estágio lá, que você não tá aí de férias aí, vai lá pra São Paulo ficar com teu primo e ficar uns dias lá com ele. Aí eu fui, não tinha a mínima ideia do que era propaganda, não entendia nada, só via na TV. Uhum. Todo mundo, a maioria do povo acha que é, né? Aí chegando lá, falei, cara, achei demais, Gostei pra caramba, tudo super moderno, gente descolada, uma coisa assim, tipo, um mundo meio encantador. E aí eu falei, porra, quero fazer isso, né? E desde os 15, eu pensei assim, pô, quero fazer isso. Mas dentro de propaganda existe um monte de áreas, né? A gente não, a princípio, não entende muito bem quais áreas você vai seguir. Mas eu, como tinha esse lado de querer me envolver com a arte e tudo mais, acabei indo pra criação. E dentro da criação, você divide entre redação e direção de arte. E eu fui pro lado da direção de arte, né? Mas foi assim, eu fiz faculdade, né? Fui estudando, fui arranjando alguns estágios ali, caçando tudo. Estágio gratuito, aquele que você se mata para concorrer uma vaga lá e ver o que rola. E aí eu fui seguindo. Desde então, não saí mais. Acho que eu vou fazer o resto da minha vida.
Essa questão da publicidade, você se torna um ponto que... Porque, nós somos da área de comunicação, você também, né? Da publicidade e propaganda. E a gente vê que muita gente, quando vai se decidir por uma faculdade, sempre pensa, pesa ali publicidade e propaganda, administração, estão sempre entre as tops, né? Das opções. E você citou as vertentes dentro da área. Tem muita gente que está escutando a gente agora também, que está pensando em começar uma profissão e tem dúvidas, né? E eu acho que sempre que a gente traz alguém de uma profissão que é tão falada, é importante falar, você citou várias vertentes. E aí você cai numa vertente diretor de arte, a gente citou aqui de documentários, enfim. É uma área para a gente um pouco diferente, né? Do que está acostumado a ouvir dentro da propaganda. Sim. Como que são essas vertentes para quem está ouvindo agora desse trabalho, Marcos?
Acho que dentro do mundo da propaganda, da minha época que eu fiz faculdade, né, já mudou muito, já abriu-se mais vertentes, abriram-se mais vertentes, né, tem muito mais áreas para se atuar. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, não tinha social media, né, hoje é o principal, que tem peso, que a galera quer fazer. Eu acho que, naquela época, publicidade era muito não sabe o que cursar, é a segunda opção lá do curso de todo mundo e vai colocar publicidade. Passou, né? Vou fazer publicidade. Mas acho que, dentro da publicidade, existe, primeiro, marketing, né? Dentro do marketing existem várias coisas e uma delas é a publicidade. E a publicidade você pode trabalhar em vários lugares. Eu optei por seguir o caminho de agências de publicidade, né? Onde a gente costuma ter as ideias, que é esse lado mais criativo, divertido, de entretenimento da propaganda. E acho que dentro de uma agência tem diversas áreas. Tem atendimento, que é onde você faz o relacionamento, é a área que tem um relacionamento com os clientes. Tem a criação, que é onde a gente costuma ter as ideias. Tem o planejamento, que faz todo o planejamento estratégico de campanhas, da necessidade do que o cliente pede. Tem a RTV, que é a galera de produção, que aí alguns são formados em rádio e televisão mesmo. Mas é a área que se envolve ali com a produção, falando com as produtoras de áudio, vídeo, né? Faz os orçamentos todos, onde a mágica acontece mesmo. Cara, tem um monte de coisa. Tem área de tráfego, que é a galera que distribui, a gente chama de job, né?
Mas você sente que o pessoal, que entra na área, muitas vezes eles entram sem saber, desconhecendo esse universo todo que tem à disposição ali para seguir?
Acho que sim. Eu posso dizer por mim, né? Eu, pelo menos, sempre soube que eu queria fazer criação. Esse lado. Durante a faculdade, o primeiro semestre, eu lembro que eu entrei quase ninguém sabia o que queria fazer.
Você fez faculdade de onde?
Eu fiz na Metodista.
Metodista em São Paulo.
Isso. Mas, você entra meio perdidão, Você não sabe, você começa a ver umas coisas, aula de resenha, citação. Aula de comunicação mercadológica, aula de estatística. Pô, é muito chato, tá ligado? Você fica ouvindo isso...
São aulas burocráticas, né?
É, cara, tem gente que gosta, tem gente que vai trabalhar com isso. Mas, cara, assim, porra, se você fala assim, vou fazer publicidade, você imagina, vou fazer aquela campanha, aquele comercial que tá na televisão.
Sim.
Tipo, tá muito longe
disso. Já quer o filé mignon, né?
É, e não é isso exatamente.
Esse é o filé mignon.
Esse é o filé mignon.
E é isso que você faz.
É, eu acho que é o que a gente tenta fazer lá na agência. Mas assim, é a parte. É o que eu gosto. Não conseguiria fazer qualquer outra coisa dentro da agência. Pra mim, assim, acho que imagino que pra maioria da galera que trabalha com criação, é isso. É isso ou nada, né?
Uhum. Ô, Marcos, voltando um pouco ao que você falou, que o teu pai falou pro primeiro passo pra você ir pro estágio e tal. Teu pai era médico, né? E geralmente uma família que tem médico, a tendência é que os filhos sejam médicos, né? Um interesse do... Como foi essa questão do teu pai de entender que você era um cara criativo e, tipo, vai fazer um estágio? Ele via isso em você? Conta um pouco dessa tua relação.
Cara, acho que sim. Assim, a minha família é quase toda da área da saúde. Meus tios também são meu primo, tudo médico. Mas eu nunca tive interesse nenhum nisso. Nada, assim, nenhum interesse. Eu acho que, desde pequeno, eu sempre gostei de desenhar. E o meu pai, ele me estimulava. É, minha mãe também, eles colocavam... Eles me falavam, assim, muito que... pra eu ser bom no que eu quisesse ser. Independente do que fosse. Até meu pai me estimulava a jogar bola. Ele falava assim, pô, vai pro Japão jogar bola, que todo mundo joga mal lá, e você vai se dar bem.
Olha, cara. Eu sempre pensei nisso também.
Eu também.
Mas ele queria que eu me desse bem, assim, independente de onde fosse e onde eu estivesse feliz, assim, né? Isso que era importante. E acho que, assim, acho que ele viu que eu gostava de arte, de desenhar, essas coisas, e sempre me estimulou. Então, falou assim, pô, você quer fazer isso, faz. Tipo, o irmão meu queria fazer música, acabou não fazendo. Mas ele incentivou, falou, pode fazer. Entendeu? Era uma coisa livre em casa. Assim,
e o que você acha que na tua cabeça, quando você chega em São Paulo nesse estágio, abre a tua cabeça? Como é que foi essa relação do que você vivia aqui em Santos e quando você vai pra esse estágio em São Paulo?
Cara, bem diferente. Assim, não era muito bem um estágio. Eu chamo de estágio porque realmente foi um estágio
da
minha vida.
Mas uma convivência ali.
Porque você era mais novo, na verdade, né? Você falou que você tinha 15 anos.
15 anos. Aí tinha um primo meu em São Paulo, que já morava em São Paulo, que ele trabalhava em agência, mas ele trabalhava na área de TI. Não tinha a ver com aquilo mesmo.
Entendi.
E aí ele me levou lá e falou assim, ó, beleza, você tá de férias, fica aí uns 15, 20 dias, a gente fica junto. Aí era legal também, porque à noite a gente ia jogar pente, tipo, jogar bola. Então era, foi meio que umas férias trabalhando. Mas ao longo do dia, eu fiquei vivendo ali o meio da propaganda, né? Eu via gente ali que se bobear, eu não reconheço todos hoje, mas assim, muitos devem ser meus colegas de trabalho hoje, né? Mas, assim, eu vejo, vivi aquilo ali, ficava olhando pro computador da galera, assim, e via, pô, isso aí é o que eu tô vendo na revista, né? Pô, olhava ali o negócio, o cara mexendo no Photoshop, assim, que é a principal ferramenta do diretor de arte. Mexendo no Photoshop, fazendo umas coisas que eu falo assim, caramba, quero fazer logo alguma coisa, quero pegar umas imagens casando meus amigos com aquilo, né? Tem sempre o lado da piada também, da coisa.
É, eu entendo isso.
É, então.
Ele gosta. Lina,
o Lina faz isso.
É legal,
ele
né?
Ele faz muito.
É um bom jeito de entrar com isso. Boa introdução.
Eu gosto muito de figurinha.
E hoje são os memes, né?
Isso, então. Mas você viu a frase que ele soltou, né? Que a gente faz isso com quem a gente gosta, zoar os amigos, né? Tá vendo só? Que deixa. Bacana.
É isso. Bruno Rios, é pra você essa. Você sabe o que eu tô falando.
Que zoa quem a gente ama.
É isso aí. E o Marcos... Entrando nesse meio aí, você falou do Photoshop, das ferramentas que te chamava a atenção, né? O pessoal mexendo, que você queria mexer nisso. Queria trazer para os dias de hoje, né? A gente fala muito na inteligência artificial.
Sim.
Também mudando, fazendo uma ruptura aí no tema. De que forma isso te ajuda ou te atrapalha na tua função? Porque você pegou esse comecinho ali, mexendo no Photoshop, né? Que já não era um comecinho, né?
Sim.
Aí você pegou ali essa ferramenta e hoje é um cenário, poucos anos depois, um cenário totalmente diferente. Como que você vê esse momento da área?
A gente... Se você já usa também.
Porque nós, como jornalistas, acho que a maioria das profissões tem sido impactadas pela inteligência artificial, né? Produção de texto, você vê fotografia, questão da Kate Middleton, né,
sim,
também,
sim.
Da imagem dela, do uso da imagem. Como que é isso na tua área?
Cara, é assim, no começo você fica pensando assim, vai demorar pra chegar. Mas não, cara, vem rasgando. E vem assim, hoje faz parte 100% do meu dia. E pra gente, assim, falando lá na criação, é muito útil, cara, porque é uma ferramenta pra gente, não é um concorrente. É uma ferramenta, não vai substituir alguém. Pra gente é um jeito de um jeito que deixa mais fácil da gente viabilizar nossas ideias.
Uhum.
Porque às vezes, assim, você tem uma ideia, a produção dela é muito complicada, ela é muito cara. O mercado audiovisual, assim, é caro, né, pra produzir tudo. Mas, assim, com o uso da inteligência artificial, eu acho que você consegue facilitar muita coisa. Tipo, eu consigo imaginar imagens, assim, que para eu produzir uma foto seria caríssimo, num lugar muito difícil, tá? Ou se eu fosse recorrer a banco de imagens, né, uhum, que tem que os fotógrafos jogam, não teria. Mas, assim, eu consigo produzir, assim, eu consigo pensar uma imagem de um prompt lá. Lógico que, assim, não é só um prompt, fazer um cara numa montanha. Não, assim, até faz, mas eu acho que assim, o jeito que a gente pensa é um pouco mais técnico, assim, tipo de lente, tipo de, pô, quero uma foto com estilo dos anos 70, assim, você vai, uma vestimenta, é um prompt que vira desse tamanho, né, uma massa de texto que você gera, assim. Então, isso falando de imagem, né, falando de trilha sonora, a gente consegue produzir trilha sonora hoje com inteligência artificial. Você joga o estilo, joga mais ou menos tempos da música, uhum, a batida,
é só um absurdo,
a letra.
Né?
Cara, e fica bom, cara. Não é tipo uns aplicativos de celular, não. É uma coisa boa. É, vídeo, deepfake, né? Sim. Também a gente conseguiu fazer. A gente tá pensando e quase fazendo uma campanha com deepfake, que é uma coisa que, beleza, deepfake parece uma coisa meio do mal.
Uhum.
E às vezes a inteligência artificial pode ir para esse lado. É, lógico que a gente não usa desse jeito. Tudo tem ética, tudo tem passar por um advogado, um monte de coisa. Mas acho que, assim, tem que ter um cuidado, porque algumas marcas, não marcas, mas alguns, sei lá, tipo, muito influenciador menor, esse tipo de coisa, às vezes colocam uma coisa mais falsa, assim, na boca das pessoas. Isso tem que tomar um certo cuidado. Mas no nosso dia a dia, é muito útil. Não substitui ninguém, é uma ferramenta que nos dá mais força para fazer coisas melhores.
Tem até a propaganda da Elis, né, que chamou muita atenção, isso, né? Foi usado de... O deepfake, não.
Foi, eu não participei, mas eu tenho amigos que são os donos da campanha.
Causou um impacto, né, nas pessoas, né? E cada vez mais eu acredito que vai causar um impacto mais, né? Como é trabalhar com essa questão, até que você falou, a questão ética, assim? É, porque existe toda uma conversa sobre essas questões. Como vocês, na publicidade...
Ética e jurídica.
Ética e jurídica. Como vocês trabalham com isso?
Ah, cara, acho que vai do tato de cada um, assim, né? Eu acho, assim, pensando numa agência grande que eu trabalho, tem muitas vertentes, tem clientes, tem instâncias, assim, não é tão fácil de aprovar tudo, né?
Uhum.
É que você tem uma ideia, vou com um cliente só lá dentro e beleza, tá na rua. Não é isso, tem muita discussão, tem uma estratégia. Então, dificilmente vai passar por alguém, assim, se tiver algo que não seja ético, alguém vai falar, sabe? Questões raciais, por exemplo, questões ali da comunidade LGBT, que muitas vezes tem que passar por fóruns lá, dentro da agência, dentro do cliente, para realmente a gente não sair com algo, assim, que machuque alguém, que sei lá, seja errado de alguma forma, né? O caso da inteligência artificial é de se avaliar. A gente teve uma ideia um tempo atrás, recente, que pra gente era legal pra caramba, a gente queria, vamos fazer, tal, não sei o quê. Mas bateu no cliente, ela tinha um ponto ético lá que pra ela fazia sentido. E beleza, não seguiu. Então, assim, sempre que tem um ruidinho ali na história, a gente não segue, né? Tem que ter esse limite mesmo.
Essa questão da inteligência artificial, você falou do olhar, né? Que você poderia ir lá no prompt e colocar comandos simples e executar uma imagem. Isso a gente vê também no texto, né? Eu já peguei alguns textos de algumas pessoas usando o ChatGPT.
Tem cara de ChatGPT.
Tem cara. Alguns são muito bons, passa batido assim, mas você consegue ainda detectar, né? Mas você acha que a questão, o lado humano por trás da máquina ali ainda faz a diferença? Os clientes reconhecem isso? Porque acredito que também tenha muito cliente que hoje se atreva a querer fazer sozinho ou tocar o barco sozinho. Como que é essa relação, essa situação?
Cara, eu acho que dá para fazer. acho que qualquer, assim, a inteligência artificial dá a ferramenta para que qualquer um consiga fazer. Isso tem um lado positivo. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado negativo, porque, assim, eu acho que tem o estudo, tem o gosto da pessoa que trabalha com isso, tem o olhar, né? Uhum, e o olhar faz diferença. Uhum. Então, assim, é igual uma máquina fotográfica. Ela não é uma inteligência artificial e ela, assim, não é o cara que joga refração, sei lá o quê, paraná com lente. Não, o fotógrafo entende. Sim, se você der uma máquina fotográfica na minha mão, eu vou fazer uma foto, né? E se der um fotógrafo profissional, ele vai fazer a mesma foto, só que muito, muito, muito melhor, com um valor de mercado muito melhor. Então, assim, eu acho que é da mesma forma, entendeu? Eu acho que o olhar da pessoa faz a diferença, o olhar, sim, o conhecimento, o prompt que eu for descrever, de repente, de algo assim, sei lá, um cara especialista vai escrever... Pô, ele coloca a lente, ele coloca o tipo de luz, coloca o horário que você quer, imagina essa foto. De repente, você pode colocar um estilo de ilustração. Então, você tem que ter uma bagagem por trás. Tem que entender o que é arte nouveau, por exemplo, para pedir arte nouveau no negócio. Né? Então, assim, não nasce do nada.
O investimento na educação ali, né, que o cara adquiriu ao longo do tempo, isso não tem preço, né? Você usou o exemplo da...
experiência também, né?
Da fotografia, fala muito, que a fotografia ela também se transformou, né?
Sim.
Olha como era a fotografia antes, depois a máquina digital, hoje no celular todo mundo tem acesso.
Todo mundo, né?
E o que me chama a atenção é que eu pego uma foto do meu celular, que é igualzinho a do Alex Ferraz, que tá lá no setor de fotografia. Hoje ele bate a foto de um jeito e a minha sai totalmente diferente, de outro ângulo. Isso já mostra realmente a capacidade, né?
Cara.
De uns e incapacidade de outros.
É isso, acho que essa aqui vai ser a diferença. Acho que assim, cada vez menos, talvez, o homem vai ser menos executor e mais pensador, né? Trás, assim. Eu acho que a inteligência artificial dá esse poder...
Para contribuir mesmo, né? Essa questão da criação em si, quando a gente fala de documentários e desses materiais audiovisuais com que você trabalha, queria que você explicasse um pouco para a gente também desse lado, né? A gente está falando de propaganda e tudo mais, mas esse lado de criação. Como que você foi se envolver nessa área, Marcos? Nessa específica, documentários de audiovisual?
Assim, mais ou menos. Na verdade... Isso era, assim, todo... A gente sempre tem um job, né? A gente chama de job lá nas agências, que sei lá, precisa criar um anúncio, precisa criar um filme, precisa criar uma campanha gigante, precisa, sei lá, ter uma ideia desformatada, o que for. Aí isso a gente chama de job. Eu acho que, assim, o cinema, o mercado audiovisual, assim, para quem trabalha com propaganda, ele é super presente, porque... Você trabalha com... Você vai fazer campanha, filme, né? E hoje em dia, quando eu, pelo menos, comecei, eram filmes de 30 segundos só que passavam na TV.
Os storytellings.
Então... E hoje, assim, não tem um limite. Hoje você pode criar um longa-metragem. Se a marca investir, você pode criar um longa-metragem. Você pode criar uma websérie, uma série, sei lá, que vá para streamings. Não tem limite. Então, acho que, querendo ou não, você... um desses atributos dentro da criação, você tem que gostar disso. Não gostar, mas tem que entender de cinema um pouco. Né? Mas não entender do tipo... Porra, entender de exatamente a luz, de como é que seria a fotografia ideal para tal. Não, você tem que entender um pouco assim de montagem, conceito, o que, que você quer passar, intenção, acting, o jeito de atuar. É um compilado de coisas, assim... Eu acho que o jeito que eu me envolvi foi meio desse jeito, assim. Não foi assim, vou entrar no cinema.
Foi aparecendo o job, você foi pegando e se desenvolvendo, foi isso?
Foi, por exemplo, acho que a gente ia chegar no ponto lá do curta-metragem do Buscapé, né? Que aí eu fiz com meus amigos lá da agência. E eu acho que, assim, na verdade, o meu trabalho ali foi como criação. Nós éramos... quatro da criação, né? A gente sentou e começou... Tinha que vender câmera de celular, né? Tipo, tinha que falar que a câmera era boa pra caramba. E a gente foi pensando, pô, quem que vende, que seria isso? É muito aberto esse briefing, assim, né? Tipo, pode ser até um anúncio, pode ser o que for. Mas a gente foi pirando lá, chegou no Buscapé, o personagem de Cidade de Deus, que é o eleito por muitos, o principal filme aí do Nacional, e ele é um aspirante a fotógrafo. E aí a gente falou, pô, isso a história era dos anos 70, a gente trouxe pra cá, hoje ele seria um profissional. Então, Então, em vez de usar a câmera Pentax que ele usava lá, ele começou a usar o celular, que basta, é uma câmera profissional. E aí, assim, esse insight, todo esse tipo de coisa, a gente faz em todos os jobs, todas as campanhas. Mas acho que esse teve uma profundidade maior, assim, no cinema, porque, cara, partiu da gente começar fazendo reunião com o Fernando Meirelles, né? Na época, os nossos diretores de criação, o Rafa e o Monte lá, eles chegaram e falaram assim pra gente, falou, cara, a gente não pode apresentar isso pro cliente assim, sem ter uma certeza de que o cara vai topar. Então a gente chegou lá e falou, pô, vamos lá bater na porta da O2, que é a produtora dele. Ó, Fernando, a gente tem aqui uma ideia assim, assim, assado, acho que pode ser uma loucura, mas você tem que falar pra gente, você gosta, dá uma válvula, quer fazer. Falou, cara, gostei pra caramba, vamos fazer. E aí, assim, você se envolve na produção, né? Se envolve ali, como é um processo normal de propaganda, de ver elenco, ver um monte de coisa. Lógico que a produtora faz o trabalho de produtora mesmo, eles têm que é uma coisa que eu tenho a menor ideia como que se faz, mas eles tocam lá do jeito excelente que eles fazem, sabem fazer. Mas, assim, você fica ali olhando, né? Você dá o suspeito, você escolhe quem é o ator, quem é ali, tipo, a gente... Falou, queremos fazer com os mesmos atores da série. Queremos que seja a mesma equipe para ter a mesma essência. Então, assim, pô, fui acompanhar... De todos, eu fui acompanhar a filmagem lá. Que era em Heliópolis, não foi nem em Cidade de Deus. A gente fakeou todo o cenário ali para parecer que era o Rio de Janeiro.
Uhum.
Então, assim, tem um trabalho de craft, assim, um trabalho cuidadoso, que é bem, bem legal, assim, para quem gosta. E acompanhar isso... Pô, é meio que você acompanhar um pouco do que é, porra, o principal filme do Brasil, assim, um pouco da história do cinema.
É com quem legal, participou assim, do filme ele, né? Cara, com quem fez o filme.
Você bater papo com um dos preparadores de elenco do filme na época, e com ele também foi o preparador de elenco ali do nosso curto ali, e a gente batendo um papo ali sobre acting, não sei o quê, sobre assuntos de favela, sabe? Cara, é legal, assim, é um meio que eu me encantei, assim, eu não, nunca entrei, eu até fiz um curta-metragem meu, assim, fiz um curso de estudante, acabei fazendo um curta, achei muito legal, assim, acho que eu vou ficar na propaganda, mas é um lugar, assim, que eu acho muito, muito legal, cara.
Você vai, visita de vez em quando.
Eu me interesso muito por filme, eu gosto muito de filmes, de séries, assim, eu gosto de avaliar muito, assim, algumas coisas, né? Mais técnicas.
Uhum.
Não entendo tudo, mas... Sei lá, sobre atuação, olhar assim... Pô, ficar olhando cenografia, sabe? Assim, você acaba treinando, mesmo com propaganda, o cinema, você acaba tendo um olhar mais técnico. Eu acho que é como vocês, assim, olhando jornalismo, né?
Sim.
Com texto, avaliando. Sim. Você não lê, só lê.
Não, não dá mais.
Não dá.
Você avalia, né? Sim. É um pouco disso.
Ô Marcos, eu queria... São duas questões. A primeira é a relação com a marca. Porque quando você tem essa ideia, imagina uma sala tendo, mas tem a marca que quer vender o produto final dela.
Uhum.
Como vocês passam isso para a marca? Ó, a gente tá com uma ideia de Cidade de Deus, tem o avó do Fernando Meirelles, mas para a marca entender esse conceito que... Para vender isso... Porque o filme vende, essa ideia, que o filme vai vender o produto final deles. Como é essa relação?
E se me permite só, Marcos, também essa... Que você contasse também um pouquinho do processo, né? Para quem não assistiu, o que foi esse produto?
Eu acho que assim, propaganda, a gente... No final, a gente vende para o público final. Mas acho que ao longo do processo são várias formas de vender, né? Desde, por exemplo, hoje eu sou diretor de criação, mas assim, quando eu era diretor de arte, eu precisava vender a ideia para o meu diretor de criação. Começava aí. Aí ele comprando, e não é uma ideia, né? A gente tem várias ali para provar algumas, outras e ir filtrando.
Sim.
Mas assim, a partir dali, a gente tem um outro processo de vender para o cliente. E dentro do cliente, você tem que vender para vários outros clientes. Então, assim, a ideia, ela parte por uma guerra, entendeu? Ela vai passando, até chegar na rua, ela passou por muita coisa, ela foi vendida muitas vezes.
Uhum.
E eu acho que a forma que a gente vende não é assim, né? Que eu contei pra vocês de uma forma rasa
sim,
aqui.
Sim, sim.
Mas você traz, assim, todo um contexto, tem ali, tipo, um insight que você pega.
Um conceito,
você vai,
né?
Você vem e vai pegando na mão aqui, na sua apresentação, e vai fazendo com que o cliente vá entrando na sua ali, até que, porra, ele se encante por aquilo. Nesse caso, eu Eu acho que primeiro assim, né? O Cidade de Deus, falando do filme, ele é uma história que se passa lá Cidade de Deus, no final da década de 70. Tem como protagonista o Buscapé, que é um menino que é... Sei lá, ele ganhou uma câmera lá e começou a fotografar a rotina da favela. Ele acaba ganhando holofote no jornal lá, que ele arranja um estágio, né? E ele, assim, tem todo o convívio ali e tudo mais. Mas na essência tem isso, a fotografia ali dando uma oportunidade pro moleque. O que a gente fez foi pensar tanto... entrou o briefing, vai, vamos falar, recapitulando. Entrou o briefing, que era uma câmera, é o celular X lá, junto com a operadora que ia lançar, que é o cliente que eu trabalho. E aí ali a gente tinha que... O briefing falava, pô, a câmera ela é muito boa, ela tem sei lá quantos megapixels, não sei o que, ela é quase uma câmera profissional. Ela é uma câmera profissional. Então tá, então vamos buscar. A partir disso a gente começou a pirar um monte de coisa. Desde exposições, sei lá o quê. Aí chegamos na ideia do Buscapé lá, apresentamos, né, falamos com o Fernando Meirelles, tudo, mas aí, beleza, como que a gente chega agora no cliente?
O cliente não tem nem como aceitar nessa hora, né? Falamos com o Fernando Meirelles, tem aqui...
É uma chancela forte. É, não é? Então, até tem gravação dele, assim, porra, é um negócio que o cara fica empolgado. Mas assim, até a gente ficou tremendo na hora de conhecer.
Antes de você continuar, como foi esse falar com o Fernando Meirelles?
Cara, eu quase não falei, né? Eu fiquei mais quieto do que qualquer coisa. Mas
como é estar na presença ali de um cara que é um diretor renomado, conhecido no mundo também, que também trabalhou na publicidade,
trabalha na publicidade. Está avaliando o teu trabalho, né?
Ali, que tem uma produtora que é mundial também. Como foi ali chegar e trocar uma ideia com ele?
Ah, cara, assim, é um pouco uma... Agora falando da faculdade, né? Você pensa assim, porra, você começa na faculdade aspirando chegar nesses momentos. E acho que foi um momento desses, assim. Tem momentos marcantes, assim, ao longo da carreira que você acha que você vai guardando. Pra mim, esse é um, porque... Uhum. Porra, você conversar, ter oportunidade de trabalhar com um cara desse, porra, é foda, sabe? Assim, é legal pra caramba. É, claro que dá um nervosismo. O principal, na verdade, era dele falar não. Aí a gente falou, pô, a gente se matou pra trabalhar, não sei o que, pensamos. É difícil chegar nas ideias, assim.
Sim, sim.
Aí chega e fala, porra, não acredito. Daí é só o cara falar, não, acabou, cara. Não tem nada, assim. Mas, felizmente, ele falou sim, curtiu bastante o projeto, começou a ter ideia. Ele colocou um outro diretor pra trabalhar, que é o Fred, né? E ele foi produtor executivo. Mas, cara, assim, é legal você ver o cara. É muito legal você olhar assim, participar... Várias vezes, assim, eu me distraio muito nos meus pensamentos, assim, né? Tô ali, acho que eu fico me distraindo com algumas coisas. Mas acho que na hora ali com ele, ele falava, eu falava assim, cara, eu tô numa sala aqui com o cara, né? Tipo, você se distrai, assim. Mas é legal, você tem que voltar e retomar a reunião. Mas, pô, dá uma satisfação, assim, é bacana mesmo.
Voltando nesse fio da meada que você tava, de falar do momento de levar pro cliente, né? Só pra gente seguir no rumo, como que foi esse momento, a partir daí.
A gente precisava justificar o porquê, né? Ah, legal, tal, mas por que que vocês estão escolhendo isso? Por que que vocês estão trazendo, depois de tantos anos, essa história de volta? Tô tentando lembrar, tá? Assim, porque faz um tempinho, mas assim...
É aquele momento que ele saiu da sala, né?
Porra, tô na sala com os dois caras aqui.
Pô, que pretensão, né?
Mas eu acho que... Cara, a gente fala... quis levantar que a cultura, o filme, ele fazia parte da cultura brasileira. Ele dizia muito mais do que só vender câmera. Ele assim, o entretenimento hoje vende, né? O entretenimento hoje, ele aproxima a pessoa, é construir marca, construir aproximação. Não necessariamente vender, mas você pode vender daqui 2 anos.
Sim.
Mas você tem uma relação, algumas marcas fazem isso muito bem, tipo McDonald's, a Apple, né? A Apple não precisa anunciar nada que você vai comprar. Você gosta da marca, né? Então, acho que assim...
Isso.
Então, assim, você quer construir isso, né? Eu acho que, assim, trazendo a cultura como um argumento ali, como um pretexto, ainda mais, assim, a gente trazendo... Ah, não é só cultura pela cultura, mas, assim, Cidade de Deus, até hoje, a gente fez um levantamento que era muito falado no mundo inteiro. Ele, inclusive, é o segundo filme de língua estrangeira mais assistido na história do mundo. Ele é... No Brasil, você abre o Twitter, assim, sobre... Um monte de gente postando sobre ainda, né? Se você abrir o Twitter e colocar lá, Cidade de Deus, você vai ver que tem um monte de gente comentando ainda sobre
isso. Eu sou muito fã de Cidade de Deus, cara. Eu já... Coisa de louco.
É, então.
Eu acho que eu Toda vez, pelo menos 3 vezes no ano, eu vejo esse filme.
Então. Que isso?
Mano, eu gosto muito de Cidade de Deus.
É, tipo, eu,
é o Lagoa Azul do Lino.
É o meu Lagoa Azul. É o meu Lagoa Azul. Cara, eu amo Cidade de Deus.
É o Lagoa Azul do Lino.
E não importa se eu tô na TV vendo, tipo, tá Cidade de Deus, eu paro pra ver Cidade de Deus. É muito bom. É muito bom.
E as falas do filme.
É muito bom.
Quando são quiser... citadas até hoje, né, cara?
É, quando eu quiser falar contigo na redação, eu vou botar o Cidade de Deus, não, então, que tá sempre tão ocupada, né?
Pode colocar, eu vou ver na hora. Eu amo Cidade de Deus.
É legal pra caramba. Mas, assim, a gente teve que trazer um pouco disso, essas citações do, tipo, do Dadinho, né, que falam.
Uhum.
Até hoje, elas são pronunciadas, elas estão presentes nas redes sociais, assim. Elas fazem ainda, mesmo que gerações depois, elas fazem parte ainda de uma linguagem da internet. Então, assim, é um ponto que a gente conseguia aproximar. Não era distante, uhum. Você não tinha que explicar o que é o Cidade de Deus. Não, no filme a gente nem explica. Ele só fala lá
direto,
uma hora, assim,
né? Já vai direto.
3 anos depois, estou de volta à Cidade de Deus. Tem um trecho lá do nosso curta que ele fala isso. Já, pronto, já colou. Mas aí teve cuidado, tô de maquiagem, de envelhecer o cara, né? O Alexandre, o ator, para realmente contar sem também, assim, a gente tinha que tomar um cuidado para ele não parecer tão velho, para parecer tão distante do que é.
Uhum.
Então, cara, é muito detalhezinho, que imagina. É muito legal.
E tem as referências ali, né, que vocês utilizaram.
Sim.
Da galinha ali.
O fazão.
É, que quem viu o filme bastante sabe, ali no começo tem. Não, então, isso que chama, isso que atrai.
Puxa vida, hein, cara. Poxa vida.
É, cara.
Fernando Meirelles, você tá orgulhoso agora.
Pô, eu gosto muito de Cidade de Deus.
E o medo, cara, dá um receio, né? Porque assim, pô, eu não tenho nada a ver com longa-metragem.
Sim.
Eu tinha 16 anos quando saiu o filme, né? E aí, assim, pô, tantos anos depois, você vai e tá dentro de um processo, faz parte de uma equipe que tá viabilizando um negócio. Cara, rola um medinho, assim, de você chegar e falar, pô, a galera achou uma porcaria, velho. Tipo, pô, não teve palavrão? Não, a gente tem que colocar palavrão. Isso é uma briga. Tem que colocar palavrão, cara. Porque faz parte do diálogo da galera ali. Então tem que ter. Assim, foram momentos... o jeito de mostrar o celular na história, né? Porque isso aí, pô, pra ficar muito cara de merchan... Aqui, o celular, aqui e tal. Porra, você estragou o material inteiro.
É.
Sim.
Então, assim, ele tinha que estar dentro da narrativa da história. É uma coisa que a gente brigou muito pra que fosse divertido... Não importando o quanto o aparelho mostrar. Depois a gente, lógico, como propaganda, a gente pensou em peças táticas, tipo stories, Instagram, peças ali mesmo, banner, sim, tudo, onde você tirava trechos do filme focado no produto. Então, assim, não é só o filme. Você tem toda aquela estratégia. A gente desenhou tudo isso, desde o argumento, todo o pretexto ali, tal, 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 até chegar no funilzinho ali.
E quanto tempo durou tudo isso?
Cara, foi muito, porque assim, foi frustrante, na verdade, porque 3 dias antes da gente filmar, filmar mesmo, abrir câmera, começou a pandemia. E aí, cara, falou, pô, não, cara, vamos filmar, que se dane, não sei o quê. Responsabilidade mil, né?
Já tinha passado todo o processo, na hora do doce, né?
Não, a gente, não, tem que fazer, cara, pelo amor de Deus, desesperado. Aí eu lembro que, na época, era assim, eram os mais idosos que assim, a gente não pegava. Eram os mais velhos que pegavam. E eu lembro que o diretor de fotografia, ele também, ele acho que tem 60 e pouco já, ele falou assim, eu não vou filmar, cara, porque... Né? E aí, assim, o pessoal foi saindo. Aí a produtora também falou, cara, é irresponsabilidade de filmar, não vamos filmar. Então o projeto congelou. Pra gente, cara, foi um tipo balde de água fria, assim, foi muito triste, cara. A gente ficou realmente deprimido porque... Assim, cara, é o projeto da vida, vai ser legal pro caramba, pô, um trabalho mundial, assim. E aí, morreu. Aí a pandemia não acabava nunca, né? Chegou um momento que ela...
Não acabou.
Não acabou. Ela deu uma esfriada, e aí a gente falou, pô, agora vai. Aí ela voltou, aí caiu de novo.
Sim.
Aí conseguimos em 2022, por coincidência, olha como são as coisas, né? Em 2022, era o ano que fazia... 20 anos do filme. O filme completou 20 anos. Então, assim, tem coincidências que não podem ser ignoradas, né? Eu acho que essa aí foi uma coisa, uma casa do destino que...
Loucura,
quis que,
né,
fosse uma data comemorativa, porque é muito mais legal e tal. Não que interferisse na história, mas
um peso, né?
Iam ter matéria sobre os 20 anos, né? Então, isso ganhou um pouco mais de corpo.
essa questão do trabalho ali. Acho que quando você levou, você estava falando do contato com o cliente inicial, né? Quando você levou, ele gostou de cara da ideia?
Gostou, cara. Na verdade, ó como foi. Primeiro a gente apresentou uma série, assim, não é uma coisa nada a ver. Foram vários filmes de 15 segundos, vendendo celular, uma coisa divertida, mas não tinha nada a ver com cinema. Aí o cliente falou, não é nada disso. A gente quer alguma coisa que traga entretenimento, que traga, assim, sei lá, que seja, tipo, alguma coisa desformatada. Aí, beleza, por isso que a gente começou a pensar em coisas tipo exposição. Assim, qual que é a ideia? Uma exposição de sei lá o quê, com sei quem, em tal lugar, num lugar, tipo, super fotográfico. Sei lá, cara, nem lembro as ideias. Foram várias que a gente viajou um monte. Mas teve uma que chegou que a gente olhou e falou assim, cara, é legal, né? Porque você vai acreditando mais na ideia com o passar do tempo. Porque, porra, é legal, mas até colocar ela de pé, você vai se encantando mais ainda, né?
Eu te pergunto isso porque tem um momento aí da tua fala da questão da exposição do aparelho durante a gravação, né? Como que você vai mostrar sem ficar muito merchan? É uma briga... Aí foi um momento de uma discussão, porque você tem um trabalho artístico por trás, você não pode manchar o teu material. Hoje os clientes entendem mais isso também, essa questão que você citou da construção da marca, de ser uma marca mais parceira, mais amiga, com um visual mais bacana. Você citou algumas aqui também, né? Que o pessoal gosta só de ver. Isso faz parte dessa construção. Eles estão entendendo isso? Que não precisa expor expor?
Só pegando o gancho do Matheus também, dessa questão, a marca que vocês trabalham... Foi a Vivo, né?
Sim,
pra essa questão. Ela já vem trabalhando um tempo com esse tipo de propaganda. Eu lembro que a Vivo fez do Eduardo e Mônica também, né? Então, ela já tá no entendimento dela de como chegar no público através de um outro formato?
Ah, acho que sim. Não são todos clientes, tá? Acho que depende muito. A Vivo é uma marca super consistente, né? Ela já é a, sei lá, top das operadoras, né? Ela nem se considera uma marca, ela nem é mais uma operadora, ela é uma marca de tecnologia. E acho que é isso que a gente entendeu, que é por onde a gente segue os nossos trabalhos, assim. Mas eu acho que, falando por eles, né? A minha impressão por eles, assim. Uhum. É que, sim, eles entendem. Eu acho que eles, assim, tem produtos que eles precisam vender, tipo, fazer campanha de Vivo Pré, chip. Tem que vender mesmo, assim, né? É hard sell o negócio. Mas tem coisas, assim, se você vai para um celular desse aí, na época, sei lá, você não vai vender 1 milhão de unidades. É uma coisa mais ali, de construção de marca também e tal. É um celular caro, né? Então, você fala com menos pessoas, assim, talvez. Acho que, assim, dentro de cada cliente, você tem que entender que tem momentos que é mais para mostrar o celular mesmo, na cara de pau. E tem momentos que você tem que usar de uma forma mais fluida, assim, construir um pouco muito mais a imagem ali tudo do que realmente a venda em si. A venda vai acontecer, mas o caminho dela é muito por pegar no coração do consumidor, né? Tem um outro caminho, de um outro jeito. Mas eu acho que tem muitos clientes que entendem, já entenderam isso, alguns não, mas alguns já sim.
A gente nota, pelo menos eu noto nos filmes, uma mudança, filmes, novelas também, né? Novela sempre teve isso, né? De divulgar, expor marca ali, né? Os anúncios, né? Meio que subliminares.
Só queria dar um adendo que chegou um momento dele que ele é o crítico de novela, cinema e série, tá bom?
Cara,
a gente tinha
não...
que criar uma vinheta pra isso, viu, Fih? Na próxima a gente cria.
Não vai.
O próximo programa tem vinheta.
Não, porque isso sempre teve marcado nas novelas, nas séries, mas assim, cada vez mais eu noto, não sei se é uma percepção equivocada, a imagem da marca com mais evidência, mais marcado. E isso vai um pouco contra aquilo que a gente está falando, de deixar passar, sabe, de passar batido. Você nota isso também, né, nesses canais que está cada vez mais marcado? Apesar de você desenvolver um trabalho como fez esse, de passar mais batido, de ser algo mais, né, subliminar ali.
É, sim. Eu acho que nas novelas ele é mais merchan mesmo, né? Ele tá ali pra mostrar. É um espaço, assim, que... Assim,
Tem ligação com o público que assiste, que consome? Porque na TV você tá falando pra todos os
públicos. É, porque eu perguntei assim, porque não era assim, né? Era mais batido. Hoje é mais marcado, parece.
É, hoje, assim, acho que já faz um tempo, assim, né? É que por um tempo ficou um pouco difícil de entrar nas novelas. Hoje é bem mais fácil, assim. E pelo que eu sei, acho que é o próprio diretor da novela que dirige ali. Você dá um briefing, o cara meio que faz ali, né? Você não tem tanto exatamente controle. Mas eu acho que, assim, acaba sendo mais... Depende. Depende do que a marca pede. Assim, não é porque a gente quer que seja assim também, né? É muito do que a gente quer que seja... Preciso que frise. Preciso que realmente apareça. Aí vai aquele zoom no celular, o zoom sei lá onde.
O sabão,
né?
Em pó.
O sabão é passando aqui.
Que loucura, né? Pô, sabão em pó aqui é sacanagem, Marcos. Não dá, né?
Não, fala sabonete. Mas...
Então, um negócio, essa questão de ser... Você trabalhar com marketing, de ser criativo o tempo inteiro, das pessoas te olharem e apontarem... Dá uma ideia, assim. Eu vejo isso com a gente em relação a texto e apuração. Parece que nasce do nada.
É.
Para quem trabalha com marketing, existe isso também, né? Você trabalha com propaganda, com marketing e então, tal. Você é criativo, pensa aí, dá uma ideia. É assim também, como que é essa pressão de quem está do lado, desse lado do balcão, tendo que propor ideias, e essas ideias têm que ser boas, criativas, chamar a atenção do público, como que é estar desse lado?
Ah, assim, você diz, não do público...
Do teu público, da tua galera.
Tá. Assim, acho que a gente geralmente é brifado. Tem um... Poucas vezes a gente vem com... Não poucas, a gente sempre propõe coisas, né? Que vem da nossa cabeça e acabam rolando. Mas em alguns momentos, falando assim de mercado, do cliente, ele vem com um desafio, né? Que é uma palavra muito presente pelo que o cliente fala bastante sobre. Ah, um desafio. É, fica o desafio.
Senti uma crítica aí.
Não é crítica.
Tô brincadeira, não vou te queimar com os clientes.
Mas é que é assim, é que muitas vezes, tipo, porra, você tem questões, às vezes as respostas não vêm, mas fica o desafio. Então você tem que meio que ficar cavando coisa. Chega uma hora que, assim, na verdade a gente precisa de um caminho, né? Pra eu falar, ó, por exemplo, pegar um exemplo aqui, esse microfone. Ele tem várias qualidades. Ele pode ser com design bonito, ele pode ter um melhor som, ele pode ele ser mais leve, mais fácil de segurar. Você pode falar várias coisas dele. Mas, assim, geralmente, o que é melhor? Quando você comunica uma coisa só e fica fácil das pessoas entenderem. Ah, ele é mais potente. Você falar disso é mais fácil do que você ter um espaço menor e vender, ter que falar de tudo, né? Às vezes, assim... a gente cai numa situação, não, tem que falar tudo. Porra, mas é difícil falar tudo, assim, não tem tempo, você tem que focar. A ideia, para funcionar melhor, ela tem que falar sobre potência, para você amarrar. Aí, fica aí, tipo, vocês são criativos, vocês se viram aí para vender tudo.
Então, eu quero te lançar um desafio agora. E a TechPix? Eles falavam de diversos.
Ah, vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos falar de coisa boa.
Eles no propaganda, não
pauta. Não tem.
Beleza.
Não tem mais agora.
Não sei.
Não
vai
tem.
Que...
Eu tô falando isso vai porque assim, essa era uma marca que falava de tudo ao mesmo tempo, sim, em 10 segundos e virou um... Virou uma...
Virou um meme, né?
Virou um meme, né?
Virou uma piada, né? Assim, acho que... Alguém aqui já comprou um TechPix na vida?
Não.
Acho que não, né?
Não.
Eu acho que pela piada... Ah, cara, eu acho que depende do espaço, né?
Uhum.
Espaço publicitário. Ali eles tinham uma pauta ali num...
Não, era um perfil, ali. Não, mas entendi que você...
O Dolinho também, que do jeito deles ali.
Uhum.
Né? Mas eu acho que, assim, tem espaço para você falar de tudo. Tem lugares para você falar de tudo. Eu posso falar desse que esse microfone tem mil utilidades, mil funções... Não necessariamente se eu tenho um espaço de 15 segundos na televisão, né? Eu posso falar em outras peças.
Sim, sim, sim.
Eu posso falar num cinema que tem um minuto, posso falar, de repente, uma pauta. Pô, se eu fosse o dono desse celular e estivesse aqui, isso aqui é uma pauta publicitária, seria uma pauta publicitária. É um espaço onde eu poderia falar durante uma hora sobre cada detalhezinho. Uhum. Eu acho que você tem que entender cada espaço, cada... lugar ali, o que você consegue falar em cada momento, sabe? Tá meio abstrato, né? Mas...
Não,
antes de falar das premiações, que eu quero te perguntar sobre festivais e tudo isso, Mas eu queria também da questão da edição. Hoje, a molecada, ou quem consome, consome muito pelo celular e TikTok.
Uhum.
E são cortes rápidos, né? Como eram na MTV lá naquele anos 90, mas mais rápidos ainda, né? Como é o trabalho na arte, na criação, em relação a esse tipo de propaganda, a esse tipo de venda?
De TikTok, redes sociais.
De ser mais rápido também.
Acho que você tem que entender a linguagem, você tem que entender qual que é a mensagem que a galera tá falando ali, né? Não é assim você chegar de um jeito, falando do TechPix, o jeito que o cara fala, você jogar no TikTok. Não funciona. Eu acho que você tem que... Quem que tá no TikTok? Você tem que entender quem tá lá. É a molecada, né? A gente que gosta de, sei lá, de dancinha, de coreografia, essas coisas. Né? Essas coisas jovens. E aí eu acho
que... Eu acompanho o TikTok.
Descolou aí.
Eu sou um jovem. É. Tá falando comigo, pode falar.
Coisa dos jovens. Essas coisas que a gente não entende. Onde que... Essa galera que usa pochete no lugar errado.
Não, é isso.
É. Tô brincando assim, mas é que são gerações. Né? Choques de gerações, mas... Eu acho que você tem que entender a galera do TikTok como que eles agem, o que eles consomem. Então, você tem que falar com eles do jeito que eles que se identifiquem, né? É normal isso para cada mídia ali, o jeito que tem que fazer.
Eu posso falar que o consumo no TikTok é a adega. Os caras fazendo copão de adega. Nossa. E cabeleireiro. É o meu entretenimento, cara.
Que bom exemplo. Né? Cabeleireiro. Aí tu olha pro cara, pô, realmente dá pra fazer muita coisa aí, né? Aqui,
ó. Mas tá certo, é o meu entretenimento. Não, eu sou um velho novo, né?
Essa questão da reciclagem para vocês que trabalham nisso, a gente vê aqui desse lado também do balcão da comunicação. Tipo, é TikTok, é Instagram, é tantas outras plataformas, né, que a gente tem que se comunicar. E sempre vai surgindo uma nova e a gente pensa, putz, como a gente vai entrar, como a gente vai atingir esse público? Para vocês lá dentro, vocês têm que estar antenados nisso também. O cliente pedindo, depende do público dele. Como que é isso para vocês? Não para de borbulhar, né? Esse tipo de informação, de consumir esse tipo de conteúdo também, né?
Sim. Acho que você não precisa ser um expert em nada, né? Tipo, por exemplo, TikTok, tendo, mas não a fundo. Mas tem galera lá na equipe que entende.
Aí entra a importância do estagiário.
Não é nem o estagiário, cara. É o cara que o cara que é, tipo, mais focado nisso.
Nisso. Assim,
sabe? Por exemplo, a gente tem um diretor de criação de conteúdo, que ele trabalha com a gente, o cara, o Rombino lá, que é foda pra caramba, mas ele entende muito mais, assim, de como conversar com essa galera, né? E não só isso, ele sabe fazer propaganda no geral, mas ele entende mais, assim, nessa área. Então, jobs de conteúdo, a gente já joga pro time dele, né? E vai distribuir. Assim, você tem que também entender como distribuir os jovens.
Geralmente, também, as empresas, elas já vêm, como você disse, elas já vêm com uma ideia, né? De como fazer. E, às vezes, tem até uma indicação, ou vocês pegando mesmo alguém que se destaque no TikTok, vai dar também a letra de como atingir o público, né? Vocês trabalham com essas pessoas também, né? Para saber como que é a melhor forma de distribuição. E aí entra a parte técnica. É uma troca constante, né?
Eu acho que, assim, tudo parte... Primeiro de do que você quer falar, né? Sei lá, quer falar de uma campanha que a gente está fazendo agora, que a gente fala de sinal de internet, né? Porque tá em tudo quanto é lugar e tal. Aí, assim, quem que é o influenciador que a gente vai atrás que fale sobre isso? Às vezes é um cara que viaja o mundo todo, aí o Brasil inteiro, que tá lá na pico da neblina, lá que você não imagina que tem internet, o cara mostra que tem internet, sabe? Então, você tem que ir nos caras certos ali também. Uhum. Não é só porque ele é famoso que serve para a campanha. Uhum. Conceitualmente, o conceito sempre a palavra-chave aí em tudo que a gente faz. Mas, conceitualmente, ele tem que fazer sentido para o que a gente quer passar, né? Então, essa escolha parte, às vezes, da criação, parte do planejamento ter um estudo de quem que fala sobre tal coisa, quem que atinge tal público, quantos seguidores tem, esse monte de coisa, né?
E como é participar de festivais, premiações nesse mundo, assim? E quais festivais você já participou?
Tá.
Fala um pouco pra gente disso.
Cara, assim, festival de propaganda, ele é o que dita o que é criatividade no nosso meio, assim. Porque tem vários, tá? O principal é o de Cannes, que é, uhum. que é o mesmo do, que acontece no cinema lá, mas é o, tem de propaganda, né? Festival de Cannes, Leão de Cannes. E tem outros grandes, muito também grandes, mas acho que esse é o mais emblemático aí. E ele... Cara, é o mundo inteiro competindo, assim. É o mundo inteiro colocando suas ideias ali que a gente fez ao longo de um ano é, em categorias, né? Tudo ali. Eu acho que, assim, o festival premiação em propaganda, ela faz parte do, da vida de um criativo. Você, desde o começo, quando você entra numa agência de publicidade, acho que você ouve dizer disso, sobre isso, né? É um dos seus... Cara, você quer ganhar prêmio para crescer, você quer ganhar prêmio para ser conhecido, você quer ganhar prêmio para fazer trabalho bom mesmo, assim, legal. Porque o nosso dia a dia, ele não vai ganhar tanto festival, assim. Ele, são coisas, algumas coisas específicas, algumas coisas que têm um pouco mais de valor. Mas eu acho que é um lugar onde a gente consegue trazer, às vezes, a criatividade, que às vezes não é colocada na rua, de um jeito que a gente consiga mostrar o nosso trabalho, assim, o nosso potencial criativo realmente, assim. Ele faz parte, assim, da rotina, assim. Rotina não, porque não é só todo dia isso, mas faz parte de um, da nossa vida, assim. Querendo ou não, você tem que entrar nesse jogo.
É uma aspiração, assim, você...
E ele te coloca num lugar de destaque também, no dia a dia, acaba te colocando, né? Na hora da concorrência, pô, aquele cara que fez aquele... determinado trabalho que ganhou destaque, isso é positivo.
Sim.
Entre as demais, né, as concorrentes.
E você tem essa visão, como você falou, do cinema, tal, você tem a visão técnica quando você vai num festival, do que o mundo tá fazendo também, como você tem esse olhar também nas propagandas de fora, por exemplo.
É como eu falei, né, aquela antes, que vocês como jornalistas, se vocês olham um texto, vocês não só leem curtindo, vocês avaliam. Eu acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente assiste de propaganda, é quase um trabalho. Você tá avaliando ali, você fala assim, porra, gostei. Porra, achei ruim pra caramba. Sabe, tem isso. Tanto que, claro que as que chegam lá nos festivais, são muitas ideias, tá? Não é tipo Oscar que concorre 5 filmes, não. Tem um monte de coisa. São vários vencedores, um monte de coisa assim. Mas essas ideias, elas geralmente já são boas, né? Já chegam lá brigando com coisas gigantes. Às vezes ela é boa em produção, às vezes ela é boa só super simples, mas é boa na ideia. Tem várias categorias diferentes, assim. Várias avaliações, vários jurados. Mas eu acho que o olhar, assim, você olhar, avaliar se essa ideia é boa ou não, vai, acho que, muito do seu conhecimento também, do que você vivenciou. Acho que até alguns anos atrás, eu acho que eu não sabia avaliar tão bem, assim, certamente, o que pô, isso aqui é bom ou ruim. Hoje eu tenho um pouco mais de certeza das coisas, o que é bom ou ruim. Não que isso ainda sempre é discutido, por isso que tem júri, sim, né? Ah, merece ganhar, não merece, tal. Mas eu acho que...
Já tem uma noção ali do...
Assim, eu acho que o legal é isso. É você... É divertido quando você olha uma ideia boa, cara. Mesmo assim, não é sua. No primeiro momento, assim. É legal, porque você fala assim, cara, pô, ficou legal pra caramba essa ideia, né? Dá uma raivinha porque você não pensou nisso.
Sim.
Mas, pô, você tá curtindo, assim. É um pouco de diversão, assim. É legal, cara.
Ô, Marcos, me diz um negócio. A gente já tá chegando aí no final do podcast. Você falou que tá ficando um expert em avaliação aí.
Não,
da...
não, poxa disso.
Colocando palavra, né?
É.
Não, mas a questão dos anúncios, nos horários de comercial, intervalo, que a gente vê muito, por exemplo, na TV, né? O Brasil brasileiro sempre muito criativo, e quem trabalha então na área do marketing, da propaganda, nem se fala, né? Tá ali sempre com a cabeça fervilhando. E a gente foi acostumado a ver nos comerciais, né? Aquelas peças muito criativas, chamativas, o Sirizinho que vira para a câmera e faz o nananana e tal, entre tantas outras que ficaram marcadas. E com o tempo... mudou um pouco o perfil do consumidor. Tem propagandas que o público não aceita mais, não gosta de ver, por exemplo, associar cerveja com mulher, entre tantas outras, né? Vocabulário,
propaganda
tal,
de criança,
propaganda,
né?
De criança. Isso tem mudado, e ao mesmo tempo é aquela mesma história. O humorista gordo, quando emagrece, dizem que não tem graça. Uhum. A propaganda, quando deixa, tem um palavrão e tira um palavrão dela, perdeu a graça. Como que você vê, analisa essa questão? O momento. A propaganda, ela tem perdido a graça? Não tem perdido a graça? Como que você avalia isso?
Cara, acho que a propaganda...
Quais são os desafios dentro disso, sim, né?
A propaganda acompanha o que acontece no mundo, né? Assim, ela... Existe o CONAR, que regulamenta tudo, a gente tem que tomar um cuidado para não cair nele. E eu acho que, assim, a propaganda ela vai ser pautada, ela vai ser dita, se ela é boa ou ruim, também pelo que acontece aí no movimento do mundo, a evolução da humanidade de forma social, assim. Eu acho que a criatividade, ela tem seus limites, mas a gente tem que buscar como achá-la no meio desses limites, né? São policies. É como se eu recebo alguma coisa que eu não posso falar amarelo, mas eu acho um jeito de falar... chego numa ideia sem falar de amarelo, mas chego numa coisa boa, sabe?
Uhum.
Eu me enrolei aqui um pouco, mas assim... Eu acho que dentro dos limites há espaço para criatividade ainda. Como é mostrado, cara. É que eu acho que a televisão hoje em dia, os intervalos hoje são bem diferentes mesmo.
Uhum.
Da nossa infância, né?
Dos anos 90, né?
É outra coisa ali, né? E o humor mudou.
É.
Não é só a propaganda, o humor mudou.
Sim.
Então, e antes era só humor na TV, né?
Uhum.
Então o humor também muda, assim, é outra coisa. Eu acho que... É polêmica essa pergunta, ela é complicada porque...
Ele fez de propósito.
Ele fez de propósito
aqui, no final do programa, ele sempre faz isso. Eu não queria falar nada não, mas ele sempre faz isso. Então, pra amenizar...
Você concorda, Mauro?
Pra amenizar aqui, teu coração tá mais tranquilo esse ano com o Santos Futebol Clube?
Cara, felizmente sim, viu? Tô sentindo.
Quero deixar claro que eu fui acuado antes do programa, que perguntaram que time eu torcia só pra saber se tava em maioria aqui na...
Quando eu falo, eu olho pra ele.
Lógico. A interação é mais clara, né? Não vai com pegadinha no final do programa, né? Teve uma hora pra perguntar, pergunta no final. Ai, Matheus.
Nossa, né?
Desculpa, pai.
Não, tudo bem. A gente vai aprendendo a fazer junto.
O Santos, porra... Deu uma melhorada boa aí. Ano passado foi... Posso dizer que o dia 3 de dezembro foi um dos dias mais tristes da minha vida.
Você teve uma passagem no hospital? Você ficou mal? Como é que
cara,
ficou?
Cara, eu acho que desencadeou tudo ali, cara. Eu acho que desde aquele rebaixamento eu fiquei mal, porque eu fui para até na UTI por pneumonia. Sei lá, cara. Entrei numa fase ruim, assim, de doença. Eu acho que tem a ver, cara. Eu acho que realmente...
Logo na sequência do rebaixamento?
Não, depois eu fui ficando ruim, fui dando tosse, não sei o quê. Eu fiquei 7 dias com febre e aí fui parar no hospital. Fiquei 3 dias na UTI lá.
É o Santos, cara.
O Santos vai matar um dia. Espero que seja comemorado.
Calma, você é pai de gêmeos. Calma, você não, não pode, não pode, cara.
O projeto Multiplicação dos Peixes eu já contribuí ali com dois.
Boa.
Mas Santos Santos
mas
é
agora tá
nossa
feliz,
vida.
Tá leve então agora, né?
Esse tá ano, final, felizmente, né, cara? Mas assim, então tem um joguinho aí ainda. Tô tenso. Mas acho que vai dar.
Isso aí. Então,
viu? Vamos... Terminamos pra cima, não com uma polêmica.
Não, terminamos pra cima mais ou menos. O cara tava falando do Santos, pô. Acho que vai dar, pô. Terminou pra cima.
Pra cima,
pô. Tá bom, então tá bom.
Olha a piadinha, olha a piadinha.
Então vamos esperar pra ver.
Encerra o programa.
Marcos, então tá bom, vou encerrar. Muito obrigado pela tua participação aqui no Baixada em Pauta, por nos aturar também, né, em alguns momentos. Muito obrigado por dividir aí o teu conhecimento com a gente.
Eu que agradeço vocês dois aí pelo espaço. Foi muito divertido, acho que passou muito rápido. Parecia que foi 15 minutos aqui a conversa. Foi divertido, acho que... E o principal de tudo é que vai pra cima dele, Santos.
É isso aí.
Então tá bom, né? Vamos ver se vai mesmo.
Eu posso dar tchau? Você vai deixar?
Tchau? Eu vou, tô olhando pra você pra isso. Hoje você tá demais, hein? Eu falei que ele é criativo, animado, olha lá. Eu tô
de acordo com o tema.
Tá bom,
O Fish já tá levantando, cara. Calma, não acabou, não. Bom, valeu, gente. Até a próxima. E com mais perguntas no final do Polêmicas do Matheus e vinhetinha na semana que vem que a gente vai criar.
Pessoal, então é isso. Baixada em Pauta vai ficando por aqui. Eu sei disso, tá vendo? Só você tem que deixar. O Amaury já me falou, eu vou terminar nessa daqui no meio. Nessa aqui, eu sei disso. Mas primeiro recado ali.
Tá bom, vai lá.
Pro pessoal, vou vender o meu peixe, né? para o pessoal acompanhar a gente no Facebook, nos aplicativos de áudio, no G1 e na TV Tribuna, sempre aos sábados. Eu sou o Matheus Miller, olhando para aquela agora,
isso,
né?
Para dois.
Matheus Miller, Luiz Lina e o Marcos Magário. Até a próxima. Tchau.
Valeu.